Júnia Hayashi, sejam muito bem-vindos a mais um Pitacos da Júnia. Olá, jovens, como vocês estão? Hoje é dia 12 de junho, dia dos namorados, e por isso eu vou dedicar esse podcast para os pombinhos apaixonados ou também para você que um dia quer ser um pombo apaixonado. Vem comigo, 5 dicas para os namorados. Antes da gente entrar, vou dizer exatamente onde eu estou. No meu carro, que é o meu estúdio mais usado de todos, mata quente, mata tão quente, porque ele tava o dia todo no sol. Cheguei aqui agora para ficar dentro do carro, maluco, tá tão quente, tão abafado, que eu fiz um story antes e a minha câmera do celular embaçou. É pra você ter uma ideia de como tá. Então estou eu sentada aqui, paradinha, no sol, num carro quente, para gravar esse podcast pra você. Então ouça com todo carinho, com toda atenção e com os teus ouvidos bem de pé, para prestar atenção e receber tudo que eu vou falar hoje. Ok, 5 dicas, vamos lá. Primeira dica para você que tá namorando: pega teu papel, pega tua caneta e vamos anotar. Primeira dica vai ser chocante. E qual que é ela? Você pode terminar! O quê, Júnia? Isso mesmo, põe um ponto de exclamação depois do terminar. Isso aqui é dica pros namorados. Ponto número 1, você pode terminar! Presta atenção, namoro. Namoro não, presta atenção, namorado. Você pode terminar o seu namoro. Namoro foi feito pra acabar, cara. E como assim? Ou ele vai acabar, vai terminar e não vai ponto final, ou ele vai acabar e vai acabar num casamento, olha só. Mas namoro, ele tem um ponto final. Ele tem um prazo de validade, tá? Mas deixa eu te falar uma coisa importante. A principal coisa que eu quero falar nesse ponto número 1 é que você pode terminar o seu namoro no sentido de terminar acabado sem acabar em casamento. Faz sentido pra você, gente? Significa que às vezes a gente acha, pô, tu entra no namoro, tu tá lutando pelo namoro, tá tentando fazer a parada dar certo. Maluco, deixa eu te contar uma coisa. Namoro não foi feito pra ser lutado. Namoro foi feito pra ser aproveitado. Tu luta por casamento, entendeu? Você vai todo dia fazer o seu casamento dar certo. Agora, namoro, se no namoro não tá dando certo, se no namoro tem muita dificuldade, se no namoro tem muita disparidade de personalidades, sei lá, sabe? Você pode terminar. Entenda que o teu namoro, ele pode receber um ponto final e isso não é o fim do mundo. Então, às vezes você tá no namoro, você tá sofrendo, tá difícil, às vezes é um namoro abusivo e você não para pensar que talvez você possa terminar. Às vezes você tá tão preso no negócio que você não consegue enxergar dessa forma. Mas eu tô aqui pra tirar as escamas dos teus olhos em nome de Jesus e te falar uma coisa: você pode terminar o teu namoro. Que loucura, né não? Mas é verdade. Pensa assim, cara, você pode terminar. Um casamento não foi feito pra ser terminado. Mas o namoro, ele é aquele teste ali que você tá vendo. Deixa eu ver se bate, deixa eu ver se as nossas personalidades estão de acordo. Deixa eu ver se a nossa visão de vida tá alinhada. Deixa eu ver se a gente tem o mesmo chamado. Deixa eu entender se a gente quer as mesmas coisas pra vida. Se você descobriu no namoro que não, cara, pula fora, entendeu? Ele foi feito pra terminar. Então pula fora, não deu certo, pode pular fora, graças a Deus. O que nos leva pro nosso ponto número 2, é um pouco correlacionado, digamos assim. Namoro não é casamento, tá? Nosso ponto número 2, namoro não é casamento. Então, você pode terminar um namoro porque ele não é um casamento. Então, a hora do negócio dar errado, a hora de tu pular fora do barco, a hora de tu largar a mão do negócio é no namoro, não no casamento, tá? E um outro ponto sobre essa questão de namoro não é casamento é que você tem que lidar com o seu namoro como se ele fosse de fato um namoro. Eu sei que parece estúpido de falar, mas existem muitos casais que começam a namorar já, tipo, achando que estão casados. Presta atenção, meu querido, minha querida. É por isso que existem fases. É por isso que existe a fase do namoro. É por isso que existe a fase do noivado. É por isso que existe depois, então, o upgrade para um casamento. Mas você tem que olhar pro teu namoro pensando que ele é um namoro e não um casamento. Então, não existe o mesmo nível de prestação de contas, por exemplo, num namoro, como tem num casamento. Não existe o mesmo nível de intimidade num namoro como tem num casamento. Não existe o mesmo nível de dividir tudo ou de compartilhar tudo ou de tudo como tem no casamento. E muitas vezes a gente leva o nosso namoro para um nível de intimidade que ele não suporta. Existe um nível de intimidade que somente o casamento suporta. E eu não tô nem falando aqui do sexo, tá, gente? Porque vocês já sabem que sexo, ele foi feito para estar dentro dos laços do matrimônio, debaixo do compromisso de um casamento, tá bom? Quando os dois viram um. Eu não tô falando disso. O que eu tô falando é até de uma outra intimidade. Mas tem muitos namoros que eles estão tão mais agarrados e amarrados que você fala, cara, isso aí não tá saudável, não. Esse nível de intimidade, de comprometimento, de profundidade no relacionamento, ele não foi feito pra ter durante o namoro, ele foi feito pra ter durante o casamento. E aí, às vezes você até pensa, ai, a minha namorada me cobra muito, eu não sei o quê. Fica uma dica, talvez seja a hora de tu pular fora, porque se tá cobrando muito agora, imagine depois, meu querido. Agora, também, tipo assim, homem e mulher, vocês ainda são solteiros, mesmo que namorando. Como assim, Júnior? É isso mesmo. Presta atenção. Você é solteiro até o dia que o teu estado civil muda pra casado. Então tem muita gente que fala assim, não sou mais solteiro. Não, você tá namorando, você ainda é solteiro. Então você ainda é uma pessoa. Você é uma pessoa que faz parte da sua família original. Tá? Então, durante o namoro, você tem que entender que você é esse indivíduo. Quando tu casa, tu vira um com a pessoa que tu casou, tá? E aí tu tá numa outra família que tu tá construindo. Até lá, meu querido, minha querida, até lá, tu é uma pessoa solteira que tá comprometida, que tá num compromisso com outra pessoa, tá bom? Mas então trate o namoro como um namoro. Não tem, e eu não tô nem querendo, eu vou usar a palavra cobrança, mas vocês têm que entender, mas não tem o mesmo tipo de cobrança dentro do namoro que tem num casamento. E não tem que ser, não é uma cobrança chata que eu tô falando, mas existem certas coisas que são devidas num casamento que às vezes as pessoas cobram de acontecerem no namoro. E tá errado, meu amor, tá errado, tá bom? Vamos pro nosso ponto número 3. Mantenha amizades e os programas com essas amizades. Enquanto você tá namorando, como eu já disse, você continua solteiro, tá? Mas você tem que manter as suas amizades. Não é porque você começou a namorar que você vai esquecer de todos os seus amigos, dos seus irmãos, sabe? Daquela parceria que tu tinha antes. Cara, mantenha as amizades e mantenha os programas que você fazia com os seus amigos também. Não é porque você começou a namorar que tudo você tem que fazer com o seu namorado ou com a sua namorada. Não é porque você começou a namorar que você não vai desgrudar daquela pessoa. Nem no casamento deveria ser assim. Mas vamos lá. Você tem que manter, sabe? Tipo, tem um dia que tu fala pro teu namorado, mulher, você fala assim, olha só, hoje eu vou sair com as minhas amigas, eu me planejei, vai sair com seus amigos, vamos fazer coisa com outras pessoas, isso é muito positivo, a gente tem que manter essas amizades e esses programas com essas pessoas, com esses amigos nossos. Tenha outros hobbies, sabe? Dentro disso é o que entra. Tipo, você tem que ter hobbies, você tem que ter formas de se divertir sem ser com a pessoa que você tá. Você tem que fazer coisas interessantes com outras pessoas também e não só com a pessoa com quem você tá namorando. Porque você não quer uma relação codependente, uma relação doentia. Que um não faz se o outro não tiver. Que se o outro não for, eu não vou. Se o outro não quiser, eu não quero. Gente, calma. Calma, sabe? Tem uma relação saudável, tem um relacionamento leve, namoro é mais tranquilo. Quando tu vai passar para um noivado, que eu vou fazer ainda numa próxima dentro dessa série de relacionamentos, daí é um novo nível de compromisso, sim. Mas então entenda que você ainda tá num compromisso que não precisa de um anel no dedo. Fica aí a dica para todo mundo que tá doido para pôr um anel no dedo do namorado, da namorada. Gente, por quê? Tá, eu conheço, tem pessoas próximas de mim que põem anel no dedo de namoro e namorada. Namorado e namorada. Eu não entendo. Pra mim é uma necessidade tão doida de dizer que tá comprometido e querer marcar ali, eu acho esquisito. Pra mim, o novo tipo de compromisso é no dia que o cara pede a menina em casamento, ela aceita, daí eles colocam o anel no dedo do outro e eles estão comprometidos com o casamento. Então, inclusive o noivado, né, é pra casar. Não é pra passar 3 anos noivado, né? Mas é pra casar. Então, se tu noiva, é tu noiva pra casar. Mas vamos lá, vamos voltar, que esse não é o passo que a gente tá falando hoje. Então, mantenha suas amizades e os programas com esses amigos. Ponto número 4. Mesmo apaixonado, seja realista, prático e direto. Vou repetir. Mesmo que você esteja completamente apaixonado, de cabeça para baixo, mesmo que tudo que você veja sejam flores, passarinhos cantando e corações nos seus olhos, meu querido, minha querida, continue realista, prático e direto, por favor. Porque isso vai te ajudar muito. No namoro, você tá apaixonado e você tem que estar apaixonado, tá? Uma dica aqui, você tem que estar apaixonado. Mas seja realista com o que você está vendo, seja prático com as suas escolhas, seja direto com o que você está buscando. Você está olhando, você está apaixonado pela pessoa, mas cara, ela não quer viver do jeito que você quer viver no futuro? Maluco, tu tem que pula fora agora. Eu sei que tu está apaixonado, mas seja realista, não vai dar certo. Você vai viver uma vida muito difícil se você se comprometer com uma pessoa que não tem os mesmos princípios que você. Você vai viver uma vida muito, muito pesada se você não estiver com uma pessoa que crê nas mesmas coisas que você. Se você não estiver com uma pessoa que tem a mesma visão de vida que você. Se você não estiver com uma pessoa que é movido pela mesma causa que você. Então põe todos esses questionamentos e traga esses questionamentos pro namoro realmente e seja realista. Se tu acha que não vai dar certo mesmo, tu tá apaixonado ali, mas tu tá vendo, cara, a gente tá brigando muito, cara, a gente discorda demais, cara, a gente tá aqui junto, mas assim, tem nada a ver, pô, ela quer 15 filhos, eu não quero nenhum, ou ele quer 20 filhos e eu quero um. Cara, você tem que ser realista com isso, porque no dia a dia, deixa eu te falar, o que vai funcionar é exatamente isso que eu falei aqui, de princípios, valores, chamado, missão de vida, cara. Tu tem que entender que é isso que tá movendo teu dia a dia. No dia a dia, a paixão, ela vai e vem. O amor, ele continua. Mas a paixão, existem dias que você tá mais apaixonado que outros. Existem dias que existem mais borboletas no estômago do que em outros. Agora, o amor vai manter aquilo. E aí você tem que entender que o amor, ele tá ali embasado na admiração, no respeito que vocês têm um pelo outro. E isso vem de vocês estarem engajados e compromissados pela mesma causa, com os mesmos princípios e valores. Tá fazendo sentido pra vocês? Então, mesmo apaixonado, seja realista, prático e direto. E agora a gente vai pro nosso quinto e último ponto. Antes de entrar, eu só quero te lembrar de compartilhar esse áudio aqui com a galera e também se inscrever aqui no Pitacos da Júnia pra você receber as notificações dos próximos, tá bom? Mas vamos lá, o quinto ponto. Veja como ele ou ela tratam os pais e a família. Veja como ele ou ela trata os pais e a família. Por que isso? Porque a forma como o homem trata sua mãe, ele vai tratar também a sua esposa. Calma aí, não é tão esquisito, tão nojento como você tá pensando, não. Mas se ele é uma pessoa que tem respeito pela mãe, que ele honra a mãe, que ele admira a mãe, que ele cuida da mãe, cara, ele vai fazer a mesma coisa com a esposa. Agora, se ele tá cagando e andando pra mãe, se ele não tá nem aí, se ele fala grosso com ela, se ele desrespeita ela na frente de todo mundo, mulher, foge. Ele vai fazer a mesma coisa com você ou pior, tá bom? E a mesma coisa pros homens. Homem, olha pra menina com quem você tá namorando. Como é que ela trata os pais? Como é que ela trata o pai dela? Ela respeita e admira o pai? Ela valoriza o pai? Ela tem um carinho pelo pai? Ela tem uma submissão pro pai dela? Ela é uma pessoa que chega em casa e a voz do pai, o conselho do pai tem um peso na vida dela? Presta atenção nisso, porque se não tiver, cara, ela não vai te respeitar, ela não vai te admirar, ela não vai ouvir teus conselhos, ela não vai ouvir tuas direções, ela não vai ser submissa. Então, foge, que ainda dá tempo, que a gente volta pro nosso ponto número 1, você ainda pode terminar o teu relacionamento. Então, esse ponto número 5, ele é uma chave muito importante, porque às vezes no namoro a gente consegue maquiar muitas coisas. Agora, quando a gente olha pra família da pessoa e a gente vê como essa pessoa que a gente tá namorando trata seus pais e seus irmãos, a gente consegue ver como a gente vai ser tratado no futuro. É isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas, 5 dicas práticas e diretas ao ponto de Júnia Hayashi, Pitacos da Júnia. Então, até semana que vem. Compartilha. Amo vocês e tamo junto. Um beijo.